Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que conecta você aos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ele tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O racismo é um dos principais desafios para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Além de afetar o acesso a direitos, oportunidades e políticas públicas, ele também influencia as relações sociais, a saúde mental e a forma de como as pessoas constroem a sua própria identidade. No programa de hoje, vamos falar sobre o papel da psicologia na redução do racismo. No Brasil ODS, junto comigo, a Nina Orlon, especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Nina. Prazer vê-la novamente. Que bom você estar aqui hoje com a gente.
Boa tarde, gente. Estamos muito felizes de poder novamente falar sobre um assunto fundamental e que o Brasil é pioneiro pela instituição do ODS 18, né? Que a gente sabe que essa questão da igualdade étnico-racial é tão importante.
Para falar sobre o papel da psicologia na redução do racismo, nós recebemos a Denise Passarelli, psicóloga, doutora em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos e pesquisadora das relações raciais, preconceito e intervenções psicológicas antirracistas. Seja muito bem-vinda, Denise.
Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui hoje, falar dessa pesquisa e falar da importância de sempre debater um tema tão importante. E nisso, engajar também a importância de uma agenda de pesquisa na área.
Você é pesquisadora das relações raciais e preconceito e intervenções psicológicas antirracistas. O que te mais impacta nesse racismo estrutural brasileiro?
Bom, eu acho que inicialmente, para mim, o que mais me impacta é visualizar uma cultura onde é normalizado brincadeiras racistas. Me impacta também saber que nas escolas, quando chegamos para receber, né, as crianças na pesquisa, vemos que desde cedo já está internalizado essa preferência racial e essa desvalorização do negro. Ainda que avançamos muito nisso e as escolas começam a trabalhar na agenda a questão racial, relações étnico-raciais e de identidade. Mas o que me impacta também é a dificuldade de identidade no nosso país. Muitas pessoas que estão categorizadas, né, pelo IBGE como pardas não conseguem se reconhecer como membros da negritude. E tem também esse preconceito em relação à própria raça.
Nosso outro convidado é o Darley Pereira, psicólogo, doutorando em psicologia social pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, onde ele integra o grupo de pesquisa Psicologia e Relações Étnico-Raciais, o IPUSP. Boa tarde, Darley. Tudo bem?
Boa tarde, Joel. Tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Respondo a mesma pergunta aí que a Denise estava indo.
Andrei, olha, como é enfrentar esse racismo estrutural?
Olha, acho que é super difícil pensar em como enfrentar, de fato, porque eu acho que o racismo, desde que existe, né, desde que se inicia, né, essa diferenciação e essa hierarquização com base nas raças, o racismo ele vai sempre se reinventando, né, de diferentes maneiras, ele vai se manifestando de diferentes maneiras. Então, enfrentar isso no dia a dia é difícil justamente pelas maneiras como as pessoas e a sociedade vai migrando as formas de manifestar preconceito, manifestar discriminação. E aí, individualmente, também é isso, né? Enfrentar o racismo, lidando com ele, estudando ele, acho que é um fardo bem pesado.
O racismo costuma ser discutido a partir dos seus impactos sociais, históricos e políticos. A psicologia tem mostrado que ele também se manifesta no campo do comportamento, da subjetividade e das relações interpessoais. Nos últimos anos, a pesquisadora e psicóloga, né, Denise Passarelli, desenvolveu uma série de estudos sobre vieses raciais e estratégias para reduzir o preconceito em crianças e adultos. Esses trabalhos receberam 4 premiações acadêmicas, entre elas o reconhecimento da Associação Internacional de Análise do Comportamento nos Estados Unidos e dos Conselhos Federal e Regional de Psicologia aqui no nosso país. O estudo reuniu evidências sobre como o preconceito racial é construído e o papel da psicologia na promoção de uma sociedade antirracista. É um longo caminho, Denise, que nós vamos percorrer para transformar essa sociedade que defende os direitos humanos, sobretudo da população negra. É esse longo caminho, nós teremos muitas pedras no caminho. Quais são as que nós devemos tirar inicialmente?
Certo. Esse trabalho, ele não começou comigo. Ele começou em 2014 com a Marília de Carvalho, onde ela fez uma tentativa de inverter essa relação entre negro e negativo, que configura no campo experimental como preconceito racial. A primeira pedra que ela encontrou, que havia uma dificuldade de treinar essas relações. Por quê? Porque contradizem o que a criança já tinha aprendido. Então, se contrariava, era muito difícil a gente modificar. Então, a criança seguia da mesma forma, relacionando o negro com o negativo. Tácita Misael, uma grande pesquisadora, também financiada pela FAPESP, hoje ela dá aula na Universidade de Edimburgo, ela deu continuidade a essa agenda, ela não desistiu. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente não pode desistir diante dos desafios, né? As pedras vão aparecer e a gente tem que somar esforços para lutar contra as adversidades que aparecem. A Tácita, ela foi muito bem sucedida em reduzir a frequência que negro era relacionado com positivo, com negativo. Só que, ainda assim, é uma dificuldade de aumentar a frequência que o negro era relacionado com o positivo. E esses resultados, apesar de muito promissores, ainda não havia evidências de generalização para outras áreas. Então, pegando esse campo de pesquisa tão bem desenvolvido pela Tácita Misael, eu continuei nos últimos 4 anos, que foram 8 estudos sequenciais. E nessa agenda de pesquisa, o que a gente notou? Quanto mais consolidada essa história, então em crianças mais velhas, é mais difícil da gente ter modificação desse preconceito. E é mais difícil também a gente obter generalização desse treino. Então, ou seja, uma coisa que foi treinada no laboratório ser generalizada para novos estímulos, para novos contextos. Em crianças menores, isso é mais fácil acontecer, é mais provável, é mais fácil a gente quebrar essas relações. Então, dentro do campo da pesquisa em preconceito racial, exige muita paciência. É um trabalho de formiguinha, porque você vai na escola todos os dias, é uma pesquisa longa, é uma pesquisa custosa, e a gente não pode parar nas adversidades, e a gente sempre tem que olhar para aquele indivíduo como um indivíduo, que ele é parte de uma cultura, de uma história, e não como um sujeito de pesquisa apenas. Então, a gente tem registro das falas, a gente tem aquela preocupação da mudança genuína. Então,
mudança cultural, Denise, ela, segundo você, ela deve começar na primeira infância, né? Onde a criança está em formação. Antes de ouvir o Darley, eu queria que você me respondesse. Você é uma mulher branca. O que te motivou a pesquisar racismo e intervenção antirracista na psicologia?
Muito bem colocado da sua parte. Eu acho que é uma pergunta muito boa. Quando eu terminei meu mestrado em análise experimental do comportamento, eu recebi o convite do professor Júlio De Rose para dar continuidade na linha de pesquisa da professora Tássia Misael. Só que eu fiquei muito desanimada, porque eu falei, professor, não é o meu local de fala, eu acho que eu não estou apta para isso, ninguém vai me convidar para falar sobre isso, porque eu não me sinto adequada para esse tipo de pesquisa. No entanto, a gente conversou e o racismo todos nós temos que ser parte da luta, entendeu? Não adianta só o negro lutar contra o racismo se é o branco que é grande parte dessa construção. Então, a gente tem que ser aliado. Então, depois de ler muitos artigos, né, saiu na Behavior Analysis and Practice, sobre como que a gente tem que ser parte dessa solução, a gente tem que ser parte dessa luta. Então, enquanto uma pesquisadora branca, sabendo meu local de fala, que investiga processos básicos, eu nunca vou falar sobre a experiência de ser negro, sobre o sofrimento de ser negro, sobre isso. Isso não é meu local de fala. O meu local de fala é falar como que, no campo experimental, eu consigo, a partir de manipulações, modificar e como eu posso ser parte da luta. Porque é importante ter consciência. Para vencer o machismo, não basta só o homem, a mulher, a gente precisa do homem, de forma ativa, comprometida a modificar esse comportamento. Quem faz racismo é o branco.
Uma mudança importante na sociedade, que leva em consideração os direitos humanos, deve ter, a população branca tem que ter consciência e participar desse movimento. Ô, Darley, durante muito tempo o racismo foi tratado principalmente como um tema da história, da sociologia e do direito. Por que a psicologia também precisa assumir um papel central nessa discussão?
Isso é uma excelente pergunta. De fato, assim, acho que por muito tempo essa discussão ficou restrita a esses outros campos mesmo do conhecimento, mas acho que na psicologia a gente lida muito diretamente com o ser humano, tanto em intervenções pensando na clínica, né, individual. Então, por exemplo, atendo pessoas negras no consultório frequentemente, vou lidar com isso constantemente, acho que é importante eu ter esse letramento, conseguir compreender como isso impacta, né, a saúde mental dessas pessoas. Então, acho que esse é um primeiro ponto do porquê que a psicologia precisa entrar nessa discussão. E, por outro lado, eu acho que aqui a gente tem, assim, muitas ferramentas para compreender por que os comportamentos acontecem. Acho que a Denise está descrevendo uma linha de pesquisa que elas foram desenvolvendo, e a Tássica também é uma referência, assim, para mim, de pesquisadora, de alguém que inovou, assim, né, no campo, que foi abrindo caminho mesmo, né, para pesquisar sobre relações raciais. Eu acho que o que a Tássica fez, o que a Denise continua depois também fazendo, né, vai para a gente elementos para entender como os estereótipos, como o preconceito racial ele vai se formando ali desde a infância. Né? De que maneira que as pessoas vão aprendendo a relacionar, por exemplo, o negro com características negativas, o branco com características positivas. E acho que a partir desses elementos que a psicologia tem, essas ferramentas que a psicologia tem, a gente consegue ter mais elementos para intervir, para conseguir mudar, modificar, de fato, essas relações. Então, eu vejo essa importância fundamental da psicologia justamente nesse campo, conhecendo como a gente aprende e também intervir em como modificar essas relações.
Posso fazer um comentário em relação à fala do amigo?
Claro.
É porque também eu acho que a psicologia demorou muito tempo para se consolidar como ciência, então ficou um tempão procurando qual objeto, né, seria de estudo. Então, até a gente chegar no ponto de estudar fenômenos socialmente relevantes, a gente teve um tempinho aí que, enquanto isso, as ciências sociais já estavam mais consolidadas, estavam mais em busca desses fenômenos, já era seu próprio objeto, enquanto a psicologia definia seu objeto.
É um grande problema, porque durante algum tempo a ciência, né, incorporou os preconceitos que existiam na sociedade. Né? Ô, Denise, você recebeu importantes reconhecimentos no Brasil e no exterior ao investigar como o viés racial pode ser identificado. Quais foram os principais achados desses estudos e o que eles revelam sobre o funcionamento do preconceito racial?
Tá, eu vou enumerar alguns achados. Primeiro, preconceito racial emerge cedo. Então, crianças com 6 anos já estão demonstrando preconceito racial de uma forma muito linear. O branco é bom, o negro é ruim. O negro é o mal e o branco é o bom. Então, isso a gente já observou. Então, começa cedo e quanto mais cedo a gente intervém, mais promissores são os resultados. Segundo, preconceito racial não é uma coisa unilateral, ele é um fenômeno linear, ele é multidimensional. Então, por exemplo, uma coisa que pode parecer que tem a topografia positiva, como o negro é forte, está escondido por trás dele coisas muito estereotípicas e que são negativas, como por exemplo, então ele serve para o campo, então ele não vai ocupar cargos de alta inteligência. Então, para a gente observar o fenômeno do preconceito racial, a gente tem que saber que é multidimensional e extremamente complexo. Então, a gente tem que estar sempre atento. Então, por isso que sempre que a gente fala dessas brincadeiras, os memes de internet, tem muito por trás disso que pode reforçar uma cultura de desigualdades. Uma coisa muito importante também, que exposição negativa, isso foi um dos estudos que eu fiz na Irlanda, então exposição negativa, quando você relaciona repetidamente o negro com o negativo, a gente tem efeito muito negativo, a gente tem um preconceito muito mais acentuado, isso é um dos resultados dos meus estudos. Que implicação que tem isso para a vida real? A mídia, quanto mais a mídia coloca o negro como empregado, como posição estereotípica, pior resultado a gente tem para a sociedade. Então, não é só uma brincadeira, é muito real que quanto mais a gente associa com o negativo, mais acentuado a gente tem o preconceito. E eu observei isso em uma tarefa muito interessante, que é o dilema do policial, de atirar ou não atirar em alvos armados e desarmados. Ou seja, quando eu fazia uma tarefa que negro era frequentemente relacionado com palavras negativas, aumentava muito esse viés de não atirar no branco desarmado e atirar no negro desarmado. Então, a gente tinha esse viés racial acentuado. Claro que a boa notícia é que quando eu colocava negro positivo todo tempo, a gente tinha uma redução nesse viés. Então, a gente precisa de uma cultura onde a gente coloque pessoas negras em lugares de destaque, em lugares que tem essa relação positiva. Então, como a gente tem uma história de exclusão, a gente saiu da escravidão, colocando negros em posições de inferioridade, faz sentido que depois de anos a gente tenha as cotas para a gente equalizar essa posição e a gente ter essa relação positiva. Entende? Então,
falar com essa violência em relação ao negro, sobretudo na atuação da polícia, nós tivemos um retrocesso incrível nos últimos anos. Né? Uhum. O papel dos veículos de comunicação tem sido um vetor fundamental para que aumente a violência contra o negro, contra a população negra no nosso país. Ô, Darley, na sua avaliação, por que ainda existem tão poucos estudos e discussões sobre o racismo na formação e na prática da psicologia?
Nossa, acho que tem várias razões, assim, porque eu acho que dentro do campo da psicologia a gente tem algumas áreas que estudam mais e outras que estudam menos o racismo. Então, por exemplo, se a gente for olhar a psicologia social, vai ter muito mais estudos sobre preconceito, discriminação, étnico-racial e tudo mais. Mas se a gente vai olhar a análise do comportamento, acho que é de onde tanto eu quanto a Denise que estamos falando, esse número é muito escasso. E aí, principalmente, acho que na análise tem a ver com um não interesse mesmo pelo tema. Quando ali, acho que em 2017, 2018, a gente começava a pesquisar, né? Acho que a área começava a pesquisar sobre racismo. Eu via outros colegas ou os professores da análise do comportamento tratando isso muito mais como uma coisa de militância do que de pesquisa, por exemplo. Então, acho que tem esse elemento de reconhecer o racismo enquanto um fenômeno fundamental de a gente entender e de a gente intervir para transformar a nossa sociedade. Eu acho que a psicologia, no geral, assim, a psicanálise talvez avançou um pouco mais em pesquisar sobre racismo, racialidade, relações étnico-raciais, outras áreas um pouco menos, mas acho que entender esse tema, né, e o fenômeno do racismo como relevante na sociedade foi uma das coisas que mais distanciou também a psicologia de estudá-lo. Mas o Alessandro, né, que é meu orientador, que comentei aqui, já vi aqui, ele tem uma pesquisa que mostra que desde ali a psicologia social, a fundação da psicologia social no contexto brasileiro, ela vai ser a partir das relações raciais, mas ainda só olhando o sujeito negro como um sujeito. Não ainda pesquisando criticamente, entendendo como o racismo opera, como transforma, enfim. Mas a gente tem ali algum início da psicologia a partir desse campo, por exemplo. Que é um artigo do professor Alessandro, com a Lia Weiner, com mais uma pessoa também na pesquisa, que esqueci o nome, mas que vai mostrar que tem essa fundação nas relações raciais, mas também não continua pesquisando, a gente não continua desenvolvendo. Esse é um, acho que tem várias motivações, a Denise talvez possa também trazer outras aqui. Acho que no nosso campo tem essa dificuldade de se aproximar de outras áreas, como sociologia, antropologia, a própria psicologia social, por exemplo. E, no geral, talvez isso, né, de tratar o racismo e as relações raciais não como um objeto de pesquisa, mas como algo mais da militância e não tanto da pesquisa. Não sei se consegui responder, mas foi aqui que me veio.
Sim, nós vamos continuar nessa linha, mas agora eu vou fazer um breve intervalo e na volta notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil.
A esquizofrenia é considerada um transtorno mental grave que afeta até 1% da população mundial. Estudo apoiado pela FAPESP sugere que essa doença pode estar relacionada com alterações na vascularização de determinadas regiões do cérebro. Pesquisadores da Unicamp, do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino e da UFRJ observaram que astrócitos, um tipo de célula nervosa, de pacientes com a doença induzem a formação de um maior número de vasos, porém mais finos, o que pode afetar a rede vascular de algumas áreas do sistema nervoso central. Esse dado pode estar relacionado com um fator importante da esquizofrenia: a diminuição no fluxo metabólico em certas regiões cerebrais. Essa descoberta mostra que os astrócitos têm papel-chave na doença e representam, portanto, um potencial alvo para novas terapias.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre o papel da psicologia na redução do racismo, com os psicólogos, a Denise Passarelli e o Danley Pereira. Agora vamos com notícias da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Dia Internacional contra a Discriminação Racial pede mais ação. O Leotório Gevani, de Nova York, tem as informações.
Reuniões e campanhas multimídia promovem a inclusão do Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Os atos marcam a data do massacre de Sharpeville, na África do Sul, ocorrido em 1960. A polícia sul-africana matou 69 pessoas numa manifestação pacífica contra o então regime do apartheid. Em nível global, a data convida a uma ação para eliminar todas as formas de discriminação racial, injustiça e racismo sistémico. A mensagem do secretário-geral Nações Unidas enfatiza que o racismo também se propaga através de novas ferramentas digitais e tecnológicas, pondo o discurso de ódio, perpetuando mentiras e estereótipos que levam à realidade de violência e ao abuso. António Guterres recordou a herança do colonialismo, da escravidão e da opressão, destacando que o antídoto do racismo é a união e a ação. A proposta do líder da ONU a todos os governos, instituições, organizações e comunidades é que trabalhem juntos para combater o racismo e salvaguardem a dignidade, justiça, igualdade e direitos humanos inerentes a todas as pessoas. Entre os temas por ressaltar na celebração estão justiça, igualdade e ampliação de vozes contrárias ao racismo, incluindo a promoção da Década Internacional de Pessoas de Ascendência Africana. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gevan.
Denise, a herança da escravidão ainda é forte no nosso país, né? Segmentos ainda representativos da população brasileira ainda insiste num comportamento inadequado em relação aos direitos humanos e principalmente aos direitos da população negra. Além de políticas públicas, nós tivemos durante muito tempo a omissão da ciência, né, em relação a esse problema. Como nós podemos resolver isso?
Eu publiquei recentemente um artigo na Perspectives on Behavior Science sobre um apanhado de todos os artigos de preconceito racial antinegro, trabalhos empíricos feitos dentro da análise do comportamento. A gente encontrou cerca de 21 estudos que foram empíricos, que buscaram entender ou a formação do preconceito racial, ou formas de intervir, ou então a relação de preconceito racial com estresse, com flexibilidade, tudo isso. Então, assim, é muito pouco o que produzimos dentro da análise do comportamento quando a gente pensa na análise do comportamento aplicada ao autismo, por exemplo, que a gente tem uma produção muito maior. E que, por coincidência, dentro do capitalismo, é uma área que tem muito dinheiro envolvido, quando comparado o trabalho com pesquisa socialmente relevante. Então, o que a gente pode fazer é investir em uma agenda de pesquisa sobre preconceito racial, busca de trabalhos empíricos e não apenas trabalhos filosóficos, que são importantes, mas a gente também precisa de práticas baseadas em evidências no campo socialmente relevante, assim como a gente tem em diversas outras áreas que são muito mais rentáveis. Então, a ciência, o papel da ciência é produzir o bem-estar. Então, mesmo quando isso não é rentável. Então, a gente tem que ter agenda de pesquisa sistemática. A Fundação de Amparo à Pesquisa já tem seu papel nisso, por exemplo, dando bolsas de pesquisa para os pesquisadores, doutorandos, mestrando, pós-doutorandos, que ajuda no incentivo de manter essa linha de pesquisa viva. Começou desde a Marília, hasta agora em mim. Então, tem uma continuidade. Então, os departamentos, os programas de pós-graduação também têm que buscar essa continuidade na linha de pesquisa. E a gente tem que produzir ciência para políticas públicas. Então, por exemplo, políticas públicas de cotas. Muito importante para a gente mitigar a desigualdade que existe, para a gente colocar pessoas representando. Dentre outras coisas, política pública na educação, que tipo de estratégia de ensino eu posso utilizar para reduzir o preconceito racial na infância, que é isso que eu vou buscar dentro do meu pós-doutorado, transformar isso que eu fiz no laboratório em algo que pode ser implementado na educação, que possa se produzir tecnologia. A gente tem que produzir tecnologia, a gente tem que levar com muita seriedade, assim como a gente leva em outros campos.
Darley, a Denise falou de políticas de cotas. Recentemente eu ouvi o depoimento de alguns estudantes, inclusive de universidades públicas, eles se sentem discriminados na universidade. Como resolver isso? De que maneira nós podemos incluir o negro, assegurar os mesmos direitos que a população branca tem? Sobretudo na universidade pública, onde nós devemos estar pregando a igualdade, o racial.
Com certeza. E até, assim, parte da pesquisa, eu faço parte do grupo de pesquisa Psicologia e Relações Raciais com o professor Alessandro, que desenvolveu justamente uma pesquisa sobre a permanência de estudantes negros na USP, E, de fato, o que a gente observou foi exatamente isso. Depois que os estudantes ingressam, depois ali que a USP passa a ter cotas, em 2018, os estudantes negros ingressam no ensino superior, a gente percebe que não houve nenhuma transformação ali, de fato, da universidade para receber esses estudantes. E aí tem alguns pontos que a gente foi observando que apoiam ou que melhoram, um pouco do que eu também estou investigando na minha pesquisa, mas algumas coisas que se correlacionavam com níveis melhores de bem-estar nos estudantes negros ou estudantes brancos, por exemplo, que era, por exemplo, o apoio dos coletivos universitários, principalmente os coletivos negros, ele era muito positivo para os estudantes negros em vários níveis, de conseguir receber suporte tanto emocional quanto também de informações sobre para onde eles poderiam ir, o que eles deveriam fazer na universidade. Eu acho que a universidade precisa também enfrentar isso de uma forma muito mais frontal, de verdade, Então, passar a enfrentar e nomear esses problemas, ter frente de denúncia, por exemplo, para quando esses casos acontecem, porque o racismo no Brasil ele é muito velado, ele não é um tipo de racismo como a gente vê comumente em outros lugares. Isso não significa que ele não seja tão agressivo ou mais agressivo até que outras formas de racismo como a gente vê. porque na nossa pesquisa a gente via que isso se manifestava de uma maneira muito sutil, às vezes numa fala, por um tipo de roupa que eu estava vestindo, ou uma piada de um professor dentro da sala de aula, mas isso tem, desculpa, isso tem efeitos práticos para essas pessoas, né? Então, tem vários conceitos da psicologia social que vão mostrar, por exemplo, como os estereótipos afetam o desempenho dos estudantes negros, ou dos estudantes autistas, ou de outros estudantes, por exemplo. E aí, quando a gente tem, né, esse olhar ou essa visão vindo de professores, vindo de outros colegas, a gente percebe que isso continua se propagando ali pela universidade. Então, acho que enfrentar isso de forma direta, promover letramento étnico-racial, eu acho que é uma das ferramentas fundamentais também para as pessoas conseguirem e transformando o viés ali que elas têm. E a pesquisa da Denise, a pesquisa da Tássia também tem demonstrado como é importante a gente ter essa representatividade de pessoas negras em outros espaços também, para ir formando uma outra imagem, né? Para ir relacionando também pessoas negras a outros símbolos, a outros significados, que não só aquilo que a gente vê, por exemplo, na mídia, ou que a gente teve, né, de estereótipos herdados ali desde a escravidão, depois do pós-abolição, e tudo isso que foi se associando ali ao negro, né? Então, o negro não associado à inteligência, mas associado geralmente à burrice ou à preguiça, ou sempre a características negativas. Assim. Então, são alguns pontos que a gente precisa investigar. Então, letramento étnico-racial, perceber o que fortalece a presença desses estudantes na universidade, por exemplo, então, os coletivos, a família, as próprias políticas de assistência estudantil também, que apoiam a permanência desses estudantes, e continuar investindo em pesquisa também para a gente sempre ir entendendo mais o que pode fazer, o que pode intervir aí para melhorar isso.
Vamos para um breve intervalo e na volta temos o resultado da enquete feita no nosso Instagram. Produção, eu chamei o intervalo antes da coluna da Lina, não esqueci não, é porque vocês estão reclamando de um barulho, a gente precisa fazer um testinho aí para entender. Eu sinto que esse barulho vem nas respostas do Danley, é isso mesmo? Will?
Danley?
Então, vamos lá. Vamos identificar esse barulho? Eu posso continuar o programa? É no Darley. Da Denise, às vezes eu não entendo muito o que o Darley fala. Tem um som diferente? Como é que tá, pessoal? Por favor.
Quer que eu teste também?
Pessoal, eu acho que é só um pouco de eco no microfone do Darley que tá aparecendo. João, eu não sei cadê a câmera do Will, não tá conectado aqui, mas não tem problema. Ele tá falando aqui com a gente pelo chat. Eu acho que é só um problema, acho que um pouco de eco do seu microfone, Danley. Tem algum outro microfone que você consegue usar? Pra gente testar? Agora, por exemplo, não saiu o som. Você tá de fone, Danley, por acaso? Agora saiu.
Eu tô com fone. Mas será tá saindo comigo ainda?
Não, agora saiu, ok.
Agora melhorou, parece. Então, ele está sugerindo aqui, viu, Danley, que você, a hora que você responder, infelizmente, ao contrário daquilo que eu falei no início do programa, você desliga o microfone. Dá uma mutada aí, mas sua participação é importante. Por isso eu chamei. Então, está tudo resolvido, pessoal? Agora eu chamo a Nina, tá?
Agora sim, licença.
Combinado.
1456, estou indo, viu, Will? Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Bom, agora chegou a coluna da nossa especialista em ODS, a Nina Orlon. Nina, olha só esse tema tão importante, e você quietinha aí ouvindo a palavra dos psicólogos a respeito desse preconceito racial. E o papel da psicologia, qual seria o papel em atitudes antirracistas? A gente ouviu, aprendeu um pouco, Nina, que saber que na primeira infância que deve começar, né, essa mudança cultural que se propõe na sociedade brasileira para a gente acabar com o racismo no nosso país. Nina, quando nós falamos em enfrentamento ao racismo, a promoção da saúde mental e construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável podem ajudar e orientar políticas públicas e a atuação, né, dos profissionais de psicologia.
ODS em pauta.
Bem, é muito importante, estamos aqui realmente aprendendo e foi muito importante essa pesquisa, Denise, que bom que você está trazendo isso para a gente. É, de fato, se a gente pensa no bem-estar da sociedade, é o ODS-3, mas também sabemos que os ODS da Agenda 2030, que foram assinados lá em 2015, que estão valendo até 2030 agora, eles são interrelacionados, são integrados. Então, se a gente está falando sobre saúde e bem-estar, o ODS-3, tem muitos aspectos dos outros objetivos que influenciam. E temos a sorte aqui, né, o privilégio no Brasil de ter criado, além, né, que a gente está falando do ODS-3, o ODS-18, que foi agora, nesse governo instituído, tão importante, que fala da igualdade étnico-racial. A gente não quer viver numa sociedade irreal. Todo lugar que a gente frequenta tem que refletir a nossa sociedade. Todos os lugares, seja de postos importantes e das escolas, as universidades, tem que ter, se é metade da população, até mais um pouquinho do que a metade, deveria ter isso refletido. Então, isso afeta diretamente a gente, por isso que falamos que a gente precisa ser corresponsável por essa questão, para não viver nessa irrealidade. Quantas vezes a gente vai num teatro, vai num cinema, e as pessoas, a maioria, são pessoas brancas que frequentam, porque a gente tem esse racismo estrutural implantado e que sabemos, né, como foi falado, a gente não nasce racista, né? A pessoa não nasce racista. A pessoa vai se formando que desde a tenra idade, porque isso tudo influencia definitivamente na formação, né? Essa associação que a Denise e o Danley trouxeram, né? Mas em pequenos detalhes, não temos brinquedos para as crianças. Agora, hoje em dia, a gente tem um pouquinho mais, mas não significa estar resolvido, porque certamente não é assim, tem agora uma boneca negra, agora tem um... Não, era tudo, tudo se reflete no livrinho. E, por último, dizendo assim, a gente aprende a história da França, os reis da França, que a gente sabe nas escolas, e o que a gente sabe sobre a África, por que isso não é ensinado, valorizar a cultura, que é dessa forma também que a gente incorpora essa normalidade de que realmente tudo tem que ser enfrentado da mesma forma, assim como a gente sabe que a sociedade é refletida e valorizada especialmente. É como o Darley falou, nas escolas, nas universidades, né? A gente tem, a pessoa tem que entrar na universidade, a pessoa negra tem que ser acolhida durante o curso, a pessoa tem que se formar e a pessoa tem que acessar a mesma forma a vida profissional. Então, esses pequenos preconceitos é que vão minando e vão reforçando, infelizmente. Então, nosso papel dos brancos é ser corresponsável, ser realmente defensor dessa causa do ODS-18, que tem 10 metas e tem indicadores de avaliação agora, para a gente saber que está indo no caminho certo.
Ô, Nina, você falou de um aspecto muito importante que eu gostaria de reforçar. Apesar de ser a maioria na população brasileira, o negro ainda é invisível em determinados espaços, né, na sociedade brasileira. Isso tem que acabar. Nina, teve um encontro aí com mais de 2.000 representantes dos ODS aqui. A esperança é que o Brasil, como signatário, cumpra as metas que estão estabelecidas.
Bom, primeiro... Obrigado por você ter mencionado. A gente teve a primeira Conferência Nacional pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e foi maravilhoso em Brasília agora. Estamos voltando com muita coisa na bagagem. Fizemos propostas, fizemos moções. Então, todos esses aspectos dessa questão dos 18 ODS estão sendo considerados muito fortemente. Vai ser lançado agora, né, em Nova York, inclusive, o nosso relatório nacional voluntário, onde a gente muito honestamente mostra como que a gente está avançando, aonde que a gente está ainda estagnado, e se a gente tem retrocessos, como fazer para vencer tudo isso para a gente chegar lá, né? As metas, não necessariamente a gente precisa pensar assim, se a gente cumpriu ou não cumpriu, porque se é uma meta muito simples de ser cumprida, às vezes a gente cumpriu e pode ficar feliz, mas também temos bolsões de pobreza, temos enfrentar questões seríssimas de desigualdade a nível nacional ainda. Então, assim, não basta a gente pensar em cumprir as metas, como também progredir nesse governo que escuta, que tem essa questão democrática de se preocupar com direitos humanos, né? Então, toda essa continuidade que a gente precisa considerar para avançar passo a passo, né? Seja se a gente está meio longe de cumprir a meta ou se a gente realmente está conseguindo cumprir, mas não só cumprir, como superar. Então, a minha defesa é sempre assim, não só cumprir, como sempre superar, porque se tiver uma pessoa negra que está sofrendo preconceito, é nosso papel fazer esse enfrentamento.
Obrigado pelas suas informações, Nida. No primeiro bloco, nós conhecemos a trajetória da pesquisa da Denise Passarelli e entendemos como a psicologia tem buscado investigar o racismo e desenvolver estratégias comportamentais para reduzir o viés racial. O racismo não se manifesta apenas em episódios explícitos de discriminação. Ele também influencia a forma de como pessoas constroem sua identidade, percebem a si mesmas, estabelecem relações e até como são acolhidas, né, nos espaços de cuidado. Neste contexto, o debate sobre o papel dos profissionais da psicologia no enfrentamento do racismo e sobre os limites da ideia de neutralidade diante das desigualdades históricas e estruturais. A pergunta é, Denise, muitas pessoas entendem que o psicólogo deve ser completamente neutro das questões sociais. Aliás, essa é uma ideia que acompanhou a ciência nos anos 60, 70, apesar das grandes transformações que aconteceram no mundo, a psicologia permaneceu neutro, que era uma forma de controle ideológico, mas eu quero saber da tua opinião a respeito dessa neutralidade na psicologia.
Neutralidade, ela não existe. Primeiro que a gente se baseia nos princípios universais dos direitos humanos, a gente é norteado por isso. Então, dentro dessa premissa, não existe neutralidade. Então, a psicologia, ela tem que ser antirracista, a psicologia, ela tem que ser favorável à saúde mental do indivíduo, a psicologia tem que ser... Essa questão da neutralidade, talvez, pode vir da questão quando a gente fala de questões sensíveis, como, por exemplo, a sexualidade humana, que a psicologia não deve fazer terapia de reversão sexual, por exemplo. Mas, até nisso, ela não é neutra. Ela assume uma posição contrária e assume a posição, né, universal, de que foi retirado do manual de doenças e a homossexualidade não é uma doença. Então, a gente sempre se posiciona, então a gente segue a pauta dos direitos humanos. E dentro do preconceito racial, principalmente, não existe neutralidade. Mesmo quando a gente tem sucesso em reduzir a frequência que as faces negras são relacionadas com o negativo, a gente não abandona essa busca por aumentar a frequência que o negro é relacionado com positivo. Porque qualquer um poderia dizer, não, mas deixa, relacionar branco com positivo é só uma preferência. Preferência, quando a gente está no campo socialmente sensível, ela não existe. A preferência, ela também pode aumentar as desigualdades, porque isso significa que quando você está no campo de trabalho, você prefere o branco ao negro. Isso daí não é só preferência, mas isso mantém uma desigualdade estrutural. Então, você pode preferir sorvete cor da sua roupa, a cor do seu batom. Mas quando você está no campo social, nenhum tipo de preferência com base no gênero, na raça ou no peso do indivíduo na aparência deve ser tolerada.
Ô, Darley, como o racismo pode afetar a construção da subjetividade e da saúde mental das pessoas, mesmo quando ele não se manifesta de forma explícita?
Um excelente ponto aí, porque é isso, assim, a gente tem pesquisas mostrando, tem entrevistas, né, pessoas falando, por exemplo, de quando elas, enquanto pessoas negras, foram descobrir o que era o racismo e a diferença que isso ia fazer na vida delas. Assim, né? E as crianças negras, elas aprendem isso muito cedo, desde muito novo. Elas precisam entender que elas vão correr determinados riscos, vão se expor ali em alguns lugares. E isso pode trazer algumas consequências, como, por exemplo, ao entrar no mercado, você precisa ter determinados tipos de cuidados. Quando você está andando na rua, né, você precisa ter determinados tipos de cuidados. Então, mesmo quando você não está ali, né, olhando ou sofrendo diretamente nenhum tipo de preconceito, você vai formando ali a sua identidade, a sua subjetividade, ou como a gente quiser chamar, até a personalidade, qualquer outro ponto, né? Você vai formando isso a partir do que você vai também se relacionando ali com as pessoas. Então, a mídia vai, de alguma maneira, formar, né, a sua identidade. Então, é muito comum que crianças negras cresçam desejando ser brancas, por exemplo, desejando ser princesa, desejando ser um super-herói, que ela não vê ali representada nela mesma. Ao contrário do que quando a gente vê, por exemplo, em momentos atuais, por exemplo, a Maju Coutinho no jornal e crianças negras se olhando para a TV e falando ela é igual a mim, e formando um outro tipo de, por exemplo, de subjetividade, de identidade, muito mais nesse campo positivo do que nesse campo negativo. Então, de forma indireta, né, seja pela mídia, seja nas relações que você constitui na escola, na família ou em outros lugares, você vai aprendendo ali esse lugar. O negro está associado ali a essas características negativas, o branco está sempre ocupando esse lugar de positivo, e isso vai afetando como você se forma, né, como você se vê, como você se enxerga, o quanto você se valoriza, o quanto você se ama, se sente amado. Então, tudo isso vai impactar diretamente na formação do indivíduo.
Joel, posso fazer um comentário?
Por favor, fica à vontade, né? Nós estamos aqui numa conversa e é importante você colocar o que você pensa, mesmo quando a pergunta não é para você.
É que me trouxe esse impulso de falar sobre isso, porque a Tácita trabalhou na Austrália sobre o conceito de microagressões, né? Quando você perguntou em relação à saúde mental, microagressões. Então, todo dia o negro sofre microagressões, seja pela forma implícita que ele é olhado, ou acompanhar, né, o indivíduo no mercado, ou pela forma que ele se sente excluído. Então, essas pequenas agressões vão todo dia assim. Então, a somatória disso tudo vai destruindo a saúde mental do indivíduo. Porque chega no fim, essas microagressões, quando você vai batendo devagarzinho no vidro, devagarzinho, uma hora ele cede, uma hora ele quebra. Então, essas microagressões têm esse efeito de a todo momento ir destruindo o indivíduo aos poucos. Então, é uma coisa muito forte.
Essas microagressões. Pois não, Danilo. Vamos lá.
Não, é só complementar com dois pontos assim, disso que a Denise falou, né? Eu escrevi recentemente um capítulo também, um capítulo de livro sobre racismo internalizado. E a gente colocou um dado que é super interessante também, de que 81% dos pacientes negros de uma pesquisa relataram que já tinham sofrido microagressões dentro do setting terapêutico. Então, um psicólogo atendendo uma pessoa negra. 81% dessas pessoas que já tinham passado ali na psicoterapia tinham sofrido microagressões dentro desse contexto. E aí, estendendo isso, né, para o cotidiano geral, acho que dá para a gente pensar a tensão que fica, né, a ansiedade, a tensão, o estresse que fica nessas pessoas sofrendo diariamente, cotidianamente, né, essas microagressões, e como isso vai afetando todos os dias ali, né, também a saúde mental dessas pessoas. Mas para complementar, assim,
não, certo. E diante dessas microagressões, como a Denise disse, que operam de forma implícita, né? Como isso influencia no atendimento dos pacientes dentro dos consultórios?
Respondo, Denise,
quer começar? Eu não sei nada, né?
Pode ir.
Sim. Você disse como as microagressões...
Como essas microagressões e aquilo que você acabou de falar influenciam no atendimento dos consultórios?
Tá. Então, para quem está sendo ali atendido, isso vai influenciar muito diretamente, assim, né? Porque tem vários contextos diferentes que vão... Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum, ou é, na verdade, é super diagnosticado na população negra, a esquizofrenia. Embora, quando as pessoas vão fazer pesquisas, eles mostram que, quando você está diagnosticando sem olhar a raça, por exemplo, tem diagnóstico de depressão. E aí, quando há o olhar ali para a raça, pessoas negras são muito mais diagnosticadas com esquizofrenia do que com depressão, por exemplo. Então, a gente vai ter um impacto direto ali no tratamento, no cuidado, no acolhimento que essa pessoa vai ter, porque você está olhando para ela a partir de um olhar enviesado, sem consultar os seus próprios vieses, né, que é uma... É uma coisa que, por exemplo, a APA, que é a Associação Americana de Psicologia, coloca ali no manual deles, de avaliar seus próprios vieses raciais quando você está atendendo também a população para desenvolver essa competência cultural, né, nesse atendimento. Então, o impacto vai ser justamente esse, né? A pessoa deveria receber um tratamento específico, está recebendo outro tratamento, isso vai prolongando mais ainda o sofrimento dela.
E, Denise, e no terapeuta que é confrontado com essa realidade racista que existe no país?
E o terapeuta, se ele não for cuidadoso, ele pode ser mais um reprodutor dessas microagressões, né? Ao olhar, fala assim, o negro é bem forte. Não, para com isso, não precisa chorar, porque você dá conta disso. Então, essas microagressões podem ser reproduzidas até no contexto terapêutico. Então, a gente tem que estar sempre se policiando. E é muito importante porque nosso colega falou sobre diagnóstico, subdiagnóstico de negros com autismo, negros com transtornos do neurodesenvolvimento. Então, eles são tratados como agressivos mesmo, opositores. E aí a gente tem uma baixa taxa de diagnóstico e menos acesso aos cuidados que são necessários.
Muito bem. Chegou agora o momento da nossa enquete, que é realizada no Instagram, com os seguidores do Observatório. E você pode participar toda semana, seguindo a nossa página observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. Faça com mais de 700 mil pessoas, siga o Observatório do Terceiro Setor. A pergunta da semana foi: você acredita que os cursos de psicologia preparam adequadamente os futuros profissionais para lidar com questões raciais?
Imagino.
22% disseram que sim, 78% disseram que não. Darley, esse resultado te surpreendeu?
Infelizmente, não surpreende. 78%
disseram que não. Vou repetir a pergunta. Você acredita que os cursos de psicologia preparam adequadamente os futuros profissionais para lidar com as questões raciais? 22% disseram que sim, que os cursos lidam adequadamente. 78% disseram que não. Bom, tem um longo caminho aí, né, Denise? A própria sensibilidade dos seguidores do observatório demonstra que precisa se mudar algumas coisas na grade de psicologia, né? Dos cursos de psicologia no país, né?
Bom, eu sabe o que me assusta? Os 22% otimista, porque...
Você acha que eles são otimistas, que não existe? Não é essa
preocupação. Foi o que me surpreendeu também. Foi o que surpreendeu, infelizmente.
Aí a pergunta, viu, Denise, para você. Quais os principais desafios que a ciência ainda precisa enfrentar e que pesquisas como você considera prioritária para os próximos anos em relação aos estudos antirracistas no nosso país?
Um dos maiores desafios que temos é financiamento. Então, é o desafio que a gente enfrenta. Temos o privilégio de ter a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que ela é muito boa, mas, infelizmente, ela não vai conseguir dar conta de tudo. Então, financiamento, carreira do pesquisador. A gente precisa de valorização da carreira do pesquisador. São muitos anos estudando, não tem FGTS, não tem carteira assinada, não tem fundo de garantia, então não tem, por exemplo, afastamento por doença. Então, é uma carreira que a gente precisa ter muito amor para seguir, porque caso contrário, a gente se rende às armadilhas do capitalismo e vai trabalhar em outros setores. Mas temos muita paixão, mas precisamos sim do financiamento. Então, isso é o que precisa ser visto, a importância de financiamento, principalmente no campo da pesquisa socialmente relevante. Os desafios para os próximos anos continuar entendendo como que o preconceito racial é formado, ele em toda a sua complexidade, entender qual que é o papel do preconceito racial e também de uma cultura racista na formação desse preconceito racial, formas de intervir e modificar, formas de acolher aquele indivíduo que sofre o racismo e, finalmente, uma agenda de pesquisa contínua, uma agenda de pesquisa que continue respondendo as perguntas deixadas pela anterior, porque muitas vezes eu vejo uma pesquisa muito interessante, só que ela é deixada e começa outra. Então, a gente precisa dessa agenda que tenha continuidade para os próximos anos.
Muito bem, Darei. Isso é fundamental para que dê continuidade. Você, logo no início do programa, falou da dificuldade de apoio às pesquisas, sobretudo essas que não existe um interesse, né, comercial para que se realize isso. Esse tipo de pesquisa. Ô, Darley, o que você diria para os psicólogos e estudantes que desejam construir uma prática comprometida com a equidade racial?
Bom, considero que é importante estar aberto a esse campo, né? Entender que, independente de quem você vai atender, assim, as questões sociais sempre estão ali tangenciando, seja como você vai atender uma mulher, então acho que é importante estar sensível que isso impacta ou como socialmente essa mulher pode ser impactada pelo machismo, por outras estruturas. Ir atrás, né, desses materiais, porque acho que a formação de psicologia hoje talvez tenha um pouco mais do que tinha quando eu me formei, por exemplo, de conteúdo mais voltado às questões sociais, mas a gente precisa muito individualmente também buscar esses dados, assim, seja se informando através de cursos, através de outros tipos de materiais, séries, filmes, documentários, porque é muito importante compreender primeiro, né, o processo e como essas coisas aconteceram, assim, seja no nosso país, no mundo, compreender tudo, como essas estruturas se mantêm. Muitas se mantêm ali de maneiras semelhantes até, assim. Quando a gente vai olhar para o preconceito, muitas se manifestam a partir de coisas semelhantes, mas historicamente têm pontos diferentes e vão ter impactos diferentes nas pessoas. Então, o maior ponto é ter essa abertura e essa sensibilidade, entendendo que o seu trabalho vai perpassar por isso, seja na clínica, na escola, no CAPS, em qualquer campo que você tiver, vai estar perpassado por essas questões sociais.
Estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu quero ouvir as considerações finais dos nossos convidados. Durante o programa, nós discutimos como o racismo também pode ser compreendido a partir da psicologia, como pesquisas científicas, como a Denise diz, que buscam desenvolver estratégias para identificar e reduzir vieses raciais. Denise, sua mensagem final, eu apelo pelo seu poder de síntese, o que você diria no final do nosso programa a respeito de um tema tão importante como esse?
Diria que, como pessoa branca, mensagem para todos: o branco também tem responsabilidade na redução do racismo. Se ele é omisso, ele é parte do problema.
Também, você, como psicólogo negro, já foi discriminado?
Infelizmente sim, em espaços da psicologia até, né? Infelizmente. Isso, uma coisa que a gente lida no dia a dia, vai desenvolvendo maneiras aí de lidar, mas é o nosso cotidiano ainda, infelizmente.
Eu quero as suas considerações finais. Qual é o principal desafio que a psicologia brasileira precisa enfrentar nos próximos anos para avançar na promoção da equidade racial? Se eu puder sentir numa frase, o que você diria?
Eu acho que é a produção de evidências no contexto brasileiro para intervir de fato nisso. Foi uma coisa que a Denise trouxe, que a gente tem muita pesquisa conceitual, filosófica, acho que a gente precisa ir também para esse lugar da intervenção experimental.
Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil DS, do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós falamos sobre o papel da psicologia na redução do racismo e da ciência na compreensão e no enfrentamento dos vieses raciais. Agradeço a participação da Denise Passarella, psicóloga, doutora em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos e pesquisadora das relações raciais, preconceito e intervenções comportamentais para a redução de vieses raciais, com pesquisas desenvolvidas com apoio da FAPESP. Do psicólogo Darley Pereira, que é doutorando em psicologia social pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, onde integra o grupo de pesquisa Psicologia e Relações Étnico-Raciais. Para reverenciar este programa e outros, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br e siga o Observatório nas redes sociais. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável, inclusiva e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.